Amém. Graça e paz. O Júnior me convidou para entregar uma palavra e eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, é difícil entregar uma palavra quando a gente, né, se vê todos os dias. Mas eu orei à noite, eu falei, Senhor, eu preciso que... Qual que é o meu desejo? Se Jesus viesse hoje aqui, eu sei que Ele está aqui, mas se Ele viesse aqui em carne e Ele fosse entregar uma palavra, eu falei, o que o Senhor falaria para nós? E isso era umas 4 da manhã e Jesus disse assim, eu falaria sobre Caim, Sansão, Davi e sobre o amor. Eu falei, Jesus, Caim, Sansão, Davi e o amor? Eu falei, eu vou ler Caim, vou ler Sansão, vou ler Davi. E Deus falou, Davi é para você falar do gigante. Eu falei, entendi, eu vou falar do gigante. É, vou falar sem o gigante. E termina com amor. E termina com o amor. E aí eu falei, quem foi Caim? Qual que é o título da mensagem? Né? E esse título da mensagem Deus me deu hoje de manhã. Eu acordei às 7 para orar. E Deus falou, o título é o seguinte, Regina. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Absolutamente todos estão destituídos da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Se alguém te me pergunta, Regina, o que é a glória? Sabe o que é a glória de Deus? É a sua presença. É o seu caráter. É quem Ele é. São as suas virtudes. Então todos estão destituídos da presença de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Eu vou falar uma coisa que as meninas me ouviram lá, né, no dia das mulheres, né, das mães, que eu falei sobre Adão e Eva, mas eu vou começar aqui com Adão e Eva só para poder introduzir a mensagem. Eva, quando a serpente falou com Eva, o que fez com que Eva comesse aquele fruto, né, foi, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Do bem ela tinha, mas ela não tinha o conhecimento do mal. E aí ela come e experimenta o conhecimento do mal. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. E foi essa pergunta que eu fiz lá aquele dia. O mal é bom ou o mal é ruim? O mal dá prazer ou o mal não dá prazer? A droga é boa ou a droga é ruim? Tem consequência. Tem uma relação extraconjugal, dá prazer? Dá. Comer demais o excesso é bom? Beber demais é bom? É bom. De vez em quando a gente fazer uns desabafos e fazer uns xingamentos. É bom ou é ruim? Veja, quando Adão e Eva, por que Deus colocou Adão e Eva para fora do paraíso, do Éden? Porque eles não haviam se arrependido. Quando ele vai lá e faz as figueiras, roupa com folhas de figueira, é porque ele não havia se arrependido. Quando ele teve medo de Deus, é porque ele não havia se arrependido. Quando nós nos escondemos, é porque não houve arrependimento. Porque se eu fiz alguma coisa com o Luciano, e ele chega e vai dizer, Luciano, fiz uma bobagem, porque eu me arrependi. Então, o homem, ele quis viver sem Deus. E aí eu vou para Caim. Caim é filho de Adão e Eva. O que acontece? Todos pecamos, todos pecaram. Esses dias eu virei para uma pessoa que ela é uma pessoa muito boa. E de fato ela é boa. Ela é ótima. Mas eu fiz uma pergunta para ele. Você é bom? Ele disse que claro, Regina, que eu sou bom. Felipe, se eu te falar que é uma pessoa que tem um sucesso na vida, um bom pai, um bom esposo. De vez em quando trai a esposa, não sei se você entende disso, mas vamos lá. Mas ele diz que ele é bom. Ele é bom, ele é bom patrão, paga bem os seus funcionários, tem bons amigos, um ciclo de amizade imenso. Ele é bom. Eu disse, mas você tem certeza que você é bom? Ele disse, mas tem coisa, né, Regina? Eu disse, sim, sim. E quais são essas coisas? Então, nós temos uma imagem nossa de que nós somos bons. Nós nem precisamos de Deus. Quem precisa de Deus é quem está lá na penitenciária. Gente, eu nasci no lar cristão, então eu que sou boa mesmo. Os que nasceram no lar evangélico é uma peste. Porque eles se sentem melhor. São bons. Vamos lá. Todos pecaram. A minha mãe dizia uma coisa quando eu era criança, e isso foi, me ajudou muito. Filho, Deus não tem neto, Deus tem filho. O Felipe, o Lourenço, vão ter que escolher Jesus. Não adianta os pais escolherem por eles. Eles que vão ter que decidir o que eles querem da vida deles. A Júlia vai ter que decidir. A Duda vai ter que decidir. A Melissa. Então, todos pecamos. E nós nos julgamos bons. Aí Caim e Abel, olha como é interessante. Aí eu falei assim, o que o senhor quer que eu fale de Caim? Caim, ele ficou arando a terra. E veja, a terra tinha sido amaldiçoada. E eu li lá na minha Bíblia, não precisa nem pesquisar, na IA, estava naquelas notinhas pretas lá de baixo, dizendo que naquela época Caim resmungava porque ele tinha que arar a terra, porque era mais muito trabalhoso. Ele achava que Abel, que estava cuidando dos animais, das ovelhas, era mais fácil, era melhor. A tarefa dele era mais fácil. E ele ficou arando a terra. E aí eu falei, Senhor, como assim? E eu fiquei pensando, vou falar uma coisa bem forte, tem alguém aqui que pode brigar comigo. É censurado. Todos nós temos dentro de nós Caim e Abel. Todos nós olhamos para o nosso irmão e achamos que a vida dele é mais fácil que a nossa. A Luciana é mais fácil que a minha. A vida da Regina, agora ela está aposentada, agora vocês podem achar que está mais fácil mesmo. Mas acordava às 7, 6:30. Mas a gente olha para o outro, acha que a vida do outro é mais fácil que a nossa. Deixa ele dar oferta melhor, porque a minha oferta, eu trabalho mais, é mais sacrifício, por que, que eu vou dar oferta? Tinha aquele irmão que pode dar mais. Ele tem mais condições do que eu. Não sei se vocês estão entendendo. Ele tem mais condições. E o pior para Caim foi quando Deus aceita a oferta de Abel. E ele teve inveja de Abel. Gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Suportar que eu tenho inveja do outro e dar conta da minha culpa, isso é maturidade. Não tem problema. Porque eu vou dizer o que, que Deus falou para Caim. Olha aquilo que Deus falou. Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencer. Nós temos o pecado dentro de nós e bate na nossa porta. Tec, 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 tec. Olha o Caim aqui, ó. Porque tem hora que eu falo assim, mas a vida dela está fácil. Por isso que ele está indo para os legendários. Se ele tivesse mais coisa para fazer, não dava tempo. Ele está fazendo, sabe por que ele está fazendo aquela oferta? Porque está fácil. E aí, Nós temos que vencer o nosso Caim. Aí Deus me levou, gente. E é muito interessante que Caim vai e mata o irmão. E depois Deus dá um castigo para ele. Sabe o que Caim fala? Não, esse castigo é maior do que eu posso suportar. Eu falei, gente, ainda fico de vítima. Fico cara de pau. Ele mata o irmão. E ele ainda diz, esse castigo é maior do que eu posso suportar. E ainda fica de vítima. Porque as pessoas não têm maturidade para enfrentar a sua culpa. Davi teve. Adulterei, matei. Davi teve maturidade para assumir sua culpa. Quem tem maturidade aqui para assumir sua culpa? Deus precisa de culpados, não inocentes. Inocente foi Adão, inocente foi Eva, inocente foi Caim. Você quer ser inocente? Você vai fazer parte desse grupo. Agora eu vou lá, vou voltar. Aí eu falei, Senhor, o que tem a ver Sansão? Eu até agora não entendo, Sansão não sei para quê, mas eu vou falar para vocês de Sansão. Gente, eu li a história toda de Sansão. Falar a verdade para vocês, eu fiquei sensibilizada com Sansão. Porque ele era um cara legal. Ele se sentiu Caim, ele era mesmo. Mas ele queria as meninas, né? Do mundo. Ele era faceiro. Ele estava com os olhos nas mulheres bonitas. Eu fiquei pensando, o que estava errado? E é interessante, porque no início mostra um Sansão que até consegue se safar de uma filisteia. Num primeiro momento, mas no segundo ele não consegue. Mas olha o que, eu vou dizer, como é curioso o que ele fala. Quando a Dalila queria saber o segredo dele, ele dizia assim, como todos os dias importunava com a sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Eu falei, gente, mas como que Sansão deixa passar isso? Ele estava angustiado até a morte com a sedução da Dalila, querendo saber o motivo da força dele. Eu falei, o que que fez Sansão? Não pedir ajuda para o Senhor, clamar ao Pai? Porque Sansão confiava na sua força. Sansão nunca tinha tido uma queda. Sansão era emotivo. Eu falo que o Sansão era o sanguíneo do sanguíneo. Sanguíneo ao dobro. Não era um sanguininho. Era um sanguíneo. Eu sou bom. Deus está comigo. Mas ele esqueceu que a angústia até a morte. Ele falou, Jesus, vem aqui, me socorre, porque eu estou prestes a contar o meu segredo. Gente, Sansão caiu porque ele não clamou ao Senhor. E é muito interessante que eu fiquei pensando, porque é como uma metáfora, mas só para que vocês entendam. O inimigo vaza os olhos de Sansão. Eu falei, Sansão não olhava para ele, para dentro. Sansão olhava, eu sou forte. Faituso. Ele queria ser reconhecido, gente. Ele era vaidoso. Você veja, quando ele vai lá, ele mata os filisteus, mas ele faz questão de mostrar para todo mundo. Olha aqui quem eu sou. Eu falei assim, é um narcisismo para a gente que é psicólogo, né? Mas não é muito narcisismo. Ele queria também o olhar do outro, ele queria o reconhecimento. Aí Deus deixou ele cego. Permite que ele fique cego. Para que ele talvez tenha a chance de olhar para dentro dele. E ver que ele dependia do Senhor. Que aquela força não era dele. Agora eu vou lá, gente, para um outro ponto, né? Eu fiquei pensando, eu pus aqui, devia ser, eu pus aqui porque eu não adianto um pouquinho, eu sou psicóloga, né? Ego inflado, sensação de invulnerabilidade, respostas rápidas, né? Pouca prudência, sem medir as consequências das suas ações. Temos um pouco de sanção? Temos. Regina, temos um pouco de sanção? Temos. Não vamos brigar com sanção, não. Ó, vou fazer um parênteses aqui, o Cláudio manda não fugir do assunto, mas até Judas, eu fiquei pensando esses dias em Judas. Eu falei, às vezes eu tenho um pouco de Judas, porque Judas se matou também porque não suportou a culpa. Nós não suportamos a culpa porque queremos ser bons o tempo todo. E Jesus tinha dado, chamou Judas, você sabe por quê, Lourenço? Mesmo ele tendo pecado? De amigo. Porque ele deu a chance de Judas se arrepender. Mas Judas não conseguiu assumir sua culpa. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Aí Deus mandou eu ir lá para Davi. E eu achei muito curioso porque que Deus não mandou ir para Saul. Até agora eu não entendi. Mas eu fui para Saul também. Mas eu não vou falar de Saul. Mas Saul era, só para que vocês saibam, Saul era inseguro. Né? Ele queria e precisava do controle. Porque assumir a culpa, que você pode perder o reino. Você precisa saber lidar muito bem com a tua humanidade. E veja, Adão e Eva tiveram dificuldade de lidar com a sua humanidade. Quando eles descobriram que podia ser parecido com Deus, eles voltar, essa situação é muito, fere muito o nosso eu. A nossa humanidade, gente, nos fere. Porque a nossa humanidade nos mostra o quanto nós somos vulneráveis. O quanto que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. A nossa humanidade nos fere. E, mas daí, quando Deus me falou de Davi, Davi, eu achei, acho bonitinho ele chorar. Davi, ao enfrentar o Golias. Então, sabe o que que Deus me falou? Que a questão do Golias é assim: quem foi o Golias? E eu vejo que o nosso Golias. Vocês lembram que o Golias era o filisteu? Filisteu não era o inimigo do povo de Israel? Então, quem que é o nosso Golias? É o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Sou eu? A Bíblia diz que é a carne, o mundo e o diabo. Isso, gente, me perturba muito. Por que que isso me perturba muito? Porque às vezes eu acho que meu inimigo é o Gustavo. Às vezes eu tenho certeza que meu inimigo é o Cláudio. Às vezes, então me perdoe eu falar isso, eu acho que é o. Desculpa quem é lulista aqui. Se tiver um lulista aqui, eu vou falar abaixo agora. Mas eu posso achar que é o político. Mas quem é o gigante que eu tenho que lidar todos os dias? Gigante pela sua própria natureza. Ó. Eu estava preparando essa mensagem e eu estava lendo Mateus 7, que era o meu dia de ler Mateus 7. Quando eu li Mateus 7, eu li lá a trave, tem uma trave, eu vejo o cisco no olho do meu irmão. Aí eu falei, Senhor, qual que é a minha trave? Senhor, a tua trave, Regina, é a tua falta de amor. Porque o cisco no olho do meu irmão está lá mesmo. O cisco está lá. qual que é a minha trave? Deus falou clarinho para mim, Regina, sabe qual que é a tua trave? É a falta de amor. O cisco está lá. E tem hora que nós temos que falar para o irmão, irmão, se eu não tirar esse cisco do teu olho, vai causar ferida em você, nos teus olhos, você vai perder a visão. Daquilo que Deus tem para a tua vida. Gente, eu vou fazer um parênteses aqui. É muito difícil nós sermos igreja, porque nós temos muita dificuldade de falarmos a verdade. Nós somos muito hipócritas, a igreja. A igreja é muito hipócrita. A hipocrisia reina no nosso meio. E eu vou explicar por quê. A hipocrisia é eu tratar todo mundo bem. Como se eu amasse todo mundo. Como se o outro não tivesse defeitos graves. Agora eu vou falar uma coisa, gente, me perdoe que eu vou falar aqui. Devia até não gravar. Amor sem verdade é hipocrisia. Não sei nem se é amor. Verdade sem amor é crueldade. Mas o que que acontece? Isso que eu vou falar é muito forte, que eu não queria eu falar. Mas é que a igreja é tão mimada, tão infantil, que ela não suporta ouvir a verdade hoje. É tão, desculpa, doente, que ela não suporta ouvir a verdade hoje. E eu vou fazer um parênteses aqui da minha clínica, que esses dias eu até estava conversando com uma pessoa, às vezes você fica 4, 5, 6, 7 anos com uma pessoa, para que... E eu fico vendo eu também, tá, viu, gente? Hoje eu tenho 64 anos, eu sei que algumas verdades eu só consigo suportar hoje. Eu falo, Senhor, não é assim, Mari? Não é assim, mamãe? Tem certas verdades que, para a gente ouvir e suportar ao nosso respeito, que nós não somos quem a gente pensa que nós somos, mas isso não significa que a gente não seja maravilhoso, que a gente não seja um Moisés, que a gente não seja um Davi, e que mesmo o Sansão, porque ele não desistiu da sua fé. Ele foi maravilhoso, gente. Com todo que ele foi um sanguíneozinho que faltou ponderar muita coisa. Mesmo Pedro, que só se converteu depois da ida de Jesus. Mas foram pessoas maravilhosas. Não dá para nós nos considerarmos essas pessoas. Mas eu fico pensando como Deus trabalha com pessoas como eu, tão infantil, tão imatura, que às vezes não consigo ouvir a verdade. Mas tem uma coisa, a verdade, então, às vezes, gente, é eu orar pelo irmão. Para que Deus, Espírito Santo, fale. Para que me veja qual que é a melhor forma de eu abordar. Como abordar? Quais seriam as palavras certas? Como intervir nessa situação? E aí Deus me disse o seguinte, que isso só é possível, gente. Eu nem vou pegar aqui tudo que eu escrevi, mas só vem... Só é, ó, eu vou só ver como que Davi lidou com o inimigo, tá? Tu vens a mim com espada, lança, escudo, pontiagudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos ir contra nós mesmos em nome do Senhor dos Exércitos. Tá entendendo? Agora, aí eu falei, Senhor, nós precisamos reconhecer que nós precisamos da presença do Senhor em nós, do amor. Ágape, que fala lá em 1 Coríntios. E esse amor, ele é paciente. Que é paciente? Eu falo que o Cláudio não é paciente. Talvez eu também não seja muito paciente. Porque eu não tenho muita paciência com a impaciência dele. Mas a questão é que eu preciso saber, que eu preciso, sem Jesus, Gente, é isso que eu quero dizer. Nós não vamos conseguir ser longânimo, ter ânimo longo. Nosso pavio dois. Porque é assim que eu sou. Agora, se eu acho que é a Ana que me tira da paciência, agora, gente, isso não significa que tem pessoas que de fato tiram a paciência. Tem de pessoa, tem um cisco, não, tem uns quatro cisquinhos que olham. Mas a gente tem que orar por ele e falar, Senhor, como intervir? Ou, Senhor, como agir? O que que o Senhor quer me ensinar através dele? Talvez Deus diga assim para mim, estou te ensinando você a ser paciente com ele. Oi, que bonito. Eu que sou tão boazinha, vou ter que passar por esse vale? Gente, o amor é bondoso. O que que é bondoso? Ele age com misericórdia. Se dentro de casa nós não agimos com misericórdia com o nosso cônjuge, a gente não vive. Se não vier a hora tem hora que eu falo, tem que ver minha miséria. A Regina é miserável nisso mesmo. Seja bondoso comigo. Mas tem coisas que ele pode ser bondoso, mas dizer, Regina, você precisa se explicar, né, minha esposa? Vamos lá, você precisa procurar ajuda, porque eu quero ver você bem. Eu vou fazer, mas você precisa aprender. Porque um dia pode ser que eu não esteja aqui. Você sabe o que é amar o outro? Sabe o que é amar filho? É se fazer desnecessário na vida deles. Eu tenho que ser desnecessário. Isso é amor. Que surtou a vida deles. Agora vocês vejam bem, quando eu estou dizendo aqui, é bondoso, então tem que ter misericórdia do Cláudio. O Cláudio tem que ter misericórdia de mim. É aqui mesmo que é misericórdia, gente. Não é para lá, não. Aqui. Gente, o amor não é invejoso. Tem gente dizendo que tem inveja. Olha, eu tenho inveja, tá? De algumas coisinhas. Cada um tem inveja de uma coisa. Às vezes você tem inveja até de um. Cada um tem a sua inveja. Tem gente que não tem. Ok? Vou respeitar. Mas a nossa inveja é porque a gente não olha para nós. Né? Existem várias invejas, não quero falar de inveja, porque inveja tem. Desculpa, gente. Se a gente pegar inveja, eu vou pegar lá. Né? Tem várias invejas. Vou falar da inveja mais simples, que é essas todas assim, que às vezes é aquilo, sabe? Eu estou olhando o tênis do Benjamin, mas não estou olhando o meu. Aí eu também tenho. Mas o dele está limpinho, o seu está sujo, por que você não vai lavar a Regina? Por que tu não vai cuidar das tuas coisas? Porque a gente só cuida da vida dos outros. Tem gente que fica cuidando da vida dos outros. Cuida da tua. Já diminui bastante a inveja quando a gente cuida da gente. Né? Jesus, Davi quis a esposa de Urias, olha a confusão. Tira os olhos. Olha para tua esposa. Né? Vai dando confusão. Desejar aquilo que não é teu. É a tua porção. O amor não se vangloria. Eu fico pensando, eu fiquei assim, né? Porque o amor não quer reconhecimento. Essa é uma briga que eu sempre tenho com Deus. Porque aquilo que a gente faz, de fato, não pode ter. Porque assim, as pessoas hoje, tudo que quer fazer, quer que alguém elogie, né? Eu mesmo fiz a sopa, né? Ficou boa? Ai, ficou uma delícia, Regina, que bom, meu, né? Eu fico feliz, né? O que que eu quero dizer? É importante, às vezes, a gente ouvir um feedback. Como foi a palavra? Tocou em você? Ó, vou contar um segredo meu. Um dia eu fui numa mensagem, eu falei, Raquel, Deus está trabalhando comigo, com a minha filha. Com a minha, que eu não preciso querer reconhecimento. Uma semana antes, a Rejane, minha irmã, tinha me batido. Falei, minha irmã, não preciso de inimiga. Você está me batendo. Você está fazendo o quê? Por causa de reconhecimento, Regina? Falei, fica quieta. E aí eu vou no lugar e eu falei, Raquel, eu orei para o Senhor que eu ia lá e que eu não precisava de reconhecimento. Né? Aí eu fui, gente, entreguei uma mensagem, a Raquel foi comigo e ninguém me falou nada. Você gostou? Você foi boa, não? Eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, eu falei que eu não precisava de reconhecimento, mas pelo menos um feedback. Menino, você chipou.
Não fui eu.
Tá tudo bem. Então, gente, o que que eu quero dizer? Claro que a gente precisa, às vezes, de um reconhecimento, mas não no sentido de que é aquilo que vai nos manter cozinhando. Mas a gente precisa, ao mesmo tempo que eu não preciso de reconhecimento, é muito bom nós exercitarmos a gratidão. Eu não sei se vocês estão entendendo. Ser grato pelo irmão. Né? Ser grato pela vida do irmão. Mas a vanglória é assim, tudo que eu faço eu quero reconhecimento. Gente, não se orgulha. Tem gente que nem precisa de reconhecimento, não sei se você sabe por quê. O cara é o cara, ele é bom. Não sei se vocês sabem, nem precisa de feedback. Vai ser mais resolvido, né? Tem um ego inflado. Agora a questão é a seguinte, Regina, tem um orgulho bom? Tem, tá? O orgulho ruim é a arrogância. O orgulho bom é dizer assim, eu sei que o que eu faço bem. Agora existe o arrogante. Eu faço bem, mas serviu, gostou. Porque assim, eu sei que eu faço sopa muito bem, mas vamos supor que chega alguém na minha casa e diz, o único prato que eu não gosto é sopa. Bom, não adianta fazer bem. Ele não vai gostar. E tá tudo bem, não vai ferir meu ego. Ele tem o direito de não gostar de sopa. Gente, o amor não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. O amor não é reativo. Gente do céu, eu falei, Senhor, eu sou tão reativa, Pai. Gente, eu sou instantânea. Eu tô assim. Só de ver eu já tenho uma reação. E aquilo já borbulha dentro de mim, já queima quando eu não gosto de uma coisa. A minha carne é tão forte que eu chego a ter suador. De raiva. Então vamos lá. Como que eu não vou ser reativa, Pai? Só. Como que eu mato meu Golias, Senhor? Não se irrita facilmente. Sabe o que é não ser reativo? Mariana, não se irritar facilmente. Marido atrasa meia hora. Não se irrite facilmente. Mas ninguém está dizendo que é fácil. Mas como também conversar com o outro de forma amorosa? Gente, o amor não guarda rancor. Eu vou contar uma coisa para vocês. Duas experiências que eu tive. Uma vez eu falei para o Jamê assim: Jamê, fulano, eu nunca vou perdoar. O Jamê falou assim: Regina, você não tem outra opção, mas eu vou te respeitar. Aí eu fui orar e falar para o Senhor se eu não tinha outra opção. Que eu queria ter outra opção. Que eu me sentia muito importante. Aí Deus me convenceu que eu não tinha. Outra opção, a segunda opção eu tinha que perdoar. E teve uma vez que eu falei para o Senhor que eu ia perdoar uma pessoa, mas do meu jeito.
Esse é bom.
Entendeu? É. Porque, gente, tem hora, Carol, que o outro tem que ficar lá e eu tenho que ficar aqui. Mas não porque meu coração está pesado em relação a ele. Porque todas as vezes que ele vem, ele não tomou uma posição diante do Senhor. Só vai me servir para me ferir. É melhor guardar uma distância. mas meu coração está em paz com aquela pessoa. Mas eu era uma pessoa que eu tinha assim, muitas reservas. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: vamos lá para a oração do Pai Nosso, Regina? Falei: vamos. Fui para a oração do Pai Nosso. Eu vou te perdoar do jeito que você perdoa ela. Gente, era ela. Falei: Jesus, eu amo ela de paixão. Ela é 100%. Deus, você é cara de pau. Falei: claro. O que eu vou fazer? O Senhor falou: começa a orar por ela. Começa a orar por ela. Eu comecei a orar por ela. Eu me afastei, mas eu comecei a orar por ela. Gente, foi muito difícil para mim. Eu entendia que tinha que ter distância, mas eu comecei a orar por ela. E aí Deus me mostrava que eu podia amar. E o que eu estou tentando aqui, gente, é apertar vocês e me apertar também. E vou dizer uma coisa para vocês: todo dia eu levanto com o Golias na minha frente. Eu falo: Senhor, eu preciso vencer o Golias hoje. Só que vai ficando menor, graças a Deus. E tem dia que ele parece que até dormiu. Eu falo: ah, que felicidade. Porque já acabou na minha vida. E de repente eu vejo ele. Eu falo: Senhor. Assim, o que eu queria dizer para vocês, lendo o que é o amor, é impossível nós amarmos sem sermos mansos e humildes. Porque a palavra humildade, eu gosto muito, né, que a gente sempre considera que humildade é eu saber quem eu sou. E Deus, gente, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Eu vou terminar com isso para vocês entenderem aonde Deus nos colocou. Isso para mim é um mistério. É um mistério do mistério do mistério. Não tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Hã? Não é a Trindade? Eu vou terminar com o Espírito Santo. No Velho Testamento, nós vemos um Deus forte, Criador. No Novo Testamento, nós vemos Jesus. Quando Jesus sobe, ele deixa quem aqui? O Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito Santo. Viu, Felipe? Espírito Santo, quando você aceita Jesus, ele mora dentro de você. Mas olha a coisa mais linda que eu vou falar, o lugar que Deus nos deu. Nós somos a noiva de Cristo. Vocês têm noção que a noiva de Cristo um dia vai participar da Trindade? Eu não entendo isso, gente. Eu não compreendo isso. Mas um dia nós vamos participar na Trindade. Nós vamos cear com o Pai, com o Filho e do Espírito Santo. E nós somos a noiva de Cristo. Eu não compreendo isso. Mas o amor de Deus foi tão grande que ele mandou seu filho morrer na cruz do Calvário. E ele não parou por aí. Ele deixa o Espírito Santo morando no nosso coração. Eu acho que o Espírito Santo é um fenômeno. Porque se eu fosse o Espírito Santo, eu digo: eu não vou ficar no coração daquele povo, não. E eu vou ter que ficar lá quanto tempo? Até Jesus voltar? É. Você vai ter que ficar no coração da noiva de Jesus. Até eu voltar. E o Espírito Santo vem e aceita essa proposta de vir e habitar no nosso coração. Não sei se vocês estão entendendo. Então, nós temos o Espírito Santo que nos dá graça e força para lutar contra o nosso Golias. Nós temos o Espírito Santo para nos dar força e graça para viver, lutar contra o mundo. Nós temos o Espírito Santo que nos dá graça e força para lutar contra Satanás. E uma coisa que eu quero que vocês entendam: sejam valentes, assumam a culpa. Assuma a culpa sem problema. Judas não conseguiu assumir. Quantos que se suicidam porque não suportam a culpa, porque tem vergonha?
Na Mas acho mais fácil morrer na culpa do que mudar no arrependimento.
Exatamente.
Arrependimento da palavra.
É porque o arrependimento nos fere. Né? Ontem eu estava falando uma coisa com o Cláudio. O Cláudio falou, quer saber? E falou assim, vou falar de você agora. E falou um monte de coisa de mim. Aí eu falei, ô Cláudio, será que você está certo? Fiz a mão na costa dele. Falei, tudo bem, você está certo. Eu sou isso aí mesmo. Não sei se vocês estão entendendo. Tá, registra. Registra. Eu falei, você está certo, Cláudio. Eu sou isso mesmo. Porque nós temos uma natureza e nós gostamos de nos enganar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem algumas coisas, gente, esse dia eu estava conversando com uma pessoa que eu amo muito, e a pessoa diz, eu não sei o que, que eu faço tudo certo, mas dá tudo errado. Eu disse, põe câmera. Depois você assiste. Aí a pessoa diz, ah, Regina, eu põe câmera. Já fazia tudo certo.
Essa é
a
minha sorte.
Pronto. Então, o que, que eu quero dizer, gente? Nós temos que chegar, às vezes, perto de alguém que nós confiamos. E dizer o seguinte para o outro. Eu tinha uma amiga, vou até citar o nomezinho dela, Anja Caniato. Onde que ela queria? Ela queria eu. Regina, vamos que nós vamos lá, não sei aonde, não sei aonde. Eu falei, Anja, o que, que é isso, minha amiga? Não, você vai lá porque você me mostra onde que eu errei. Você é minha belisca para me parar de falar. Eu falava, mas bem eu. Por que, que é eu que tenho que fazer isso, Anja? Não, porque você tem coragem de falar. Um dia ela fez um escândalo no aeroporto, eu virei para ela, ela falou assim, você está com vergonha de mim. Eu falei, Ângela, chutar cachorro morto é fácil, quero ver você falar aquilo lá para o dono. Então, o que, que eu quero dizer para você? A gente precisa de companhia, gente que fale para a gente. Mas com amor. E ela era ímpia, ela não conhecia o Senhor. Mas para tudo quanto é lugar, ela queria que eu fosse. Ela falava, Regina, você me belisca quando eu estiver falando demais, você dá um toque assim nas minhas costas. Às vezes eu falei assim. Passou do limite. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. E pedir para que o irmão nos ajude a sermos mais parecidos com Jesus. Sozinhos nós não vamos conseguir. Só se você pôr câmera. Então Deus nos ajude nessa tarefa de nós sermos mais parecidos com Jesus. Nós temos a ajuda da igreja e do Espírito Santo. E que nós possamos chegar lá. Ok, Melissa? Valeu? Eu sei que eu falei coisas muito fortes para as crianças. Mas tá bom. Vocês são inteligentes, vocês entendem. Alguém pode... Você pode falar, gente? Amém. Ó, essa palavra veio do coração de Deus, viu, gente? O Cláudio sabe disso. Quando Deus me mostrou o caminho, eu perguntei por que não Saul, por que Sansão e por que Davi, né? Mas foi assim que ele quis que fosse.
Quando a gente orava por você, o Senhor me trouxe a palavra de revelação.
Amém.
E essa é uma palavra de revelação.
Amém. Amém. Amém.
Glória a Deus.
Que bom. Obrigada.
Você tem um jeitinho todo mundo. A palavra que você pega não
é. É isso mesmo, Melissa. É, mas às vezes a mansidão é com amor. E é assim, é. Amém. Amém.
Fechar os nossos olhos, irmãos.
Amém.
E vamos levar algumas coisas.